From the Conference Center.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da tarde de sábado da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro do missionário do Centro de Formação Missionária de Provo, em Utah. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Queridos irmãos e irmãs, damos as boas-vindas à sessão vespertina de sábado da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, solicitou-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos as nossas saudações a todos os que se encontram na audiência ou que assistem nas suas estacas ou através de outros meios. A música para esta sessão será providenciada por um coro composto por missionários do Centro de Formação Missionária de Provo, Utah, sob a direção de Ryan Agate e Elmo Keck, com Linda Margetts e Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando "Que Manhã Maravilhosa". A oração invocatória será então oferecida pelo Elder Daniel L. Johnson, dos 70. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, irá então apresentar as autoridades gerais e 70 de área da Igreja para o vosso voto de apoio.
our Heavenly Father.
Nosso Pai Celeste. Humildemente baixamos nossas cabeças esta tarde, enquanto nos reunimos neste centro de conferências e um pouco por todo o mundo, para sermos ensinados pelos teus servos. Somos gratos por sermos presididos pelo Presidente Thomas S. Monson, o teu profeta, e oramos para que o possas fortalecer e abençoar. Agora, Pai, para todos aqueles que prepararam os seus discursos e oraram para serem guiados sobre o que dizer, oramos por eles e oramos para que o Espírito Santo possa permitir-lhes partilhar connosco os sentimentos e pensamentos que eles prepararam para esta tarde. Oramos para que abençoes aqueles que vão ouvir estes discursos e para que possam ser ensinados pelo Espírito Santo e de acordo com as nossas necessidades individuais, para que possamos sair desta conferência com a determinação para fazermos, levarmos a cabo aquelas mudanças nas nossas vidas que nos permitirão aproximar-nos de Ti. Expressamos o nosso amor e a nossa gratidão por Ti, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, o Presidente Monson convidou-me para vos apresentar o nome das autoridades gerais e dos 70 de área, para o vosso apoio, para o vosso voto de apoio. É proposto que apoiemos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring, como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Dieter Friedrich Uchtdorf, como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos a Russell Marion Nelson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros deste quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary S. Stevenson e Dale G. Renland. Os que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos aos conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos com um voto de gratidão pelo excelente serviço prestado aos elders Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards e Francisco J. Vinhas, como 70 autoridades gerais, e que os designemos autoridades gerais eméritas. Reconhecemos o seu serviço, o serviço do elder Per G. Malm, que faleceu a 26 de julho de 2016, expressamos o nosso amor e sinceras condolências à irmã Malm e aos seus filhos e netos. Os que quiserem juntar-se a nós e exprimir gratidão a estes irmãos pelo seu excelente serviço, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos Alan R. Walker como 70 da área. Os que quiserem juntar-se a nós, a expressar gratidão ao irmão Walker pelo seu serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos como 70 de área os seguintes: Banu Kappa Hiranandani e Sadino Roman. Os que estiverem a favor, manifestem-se. E os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 da área e a Presidência Geral dos Auxiliares, como atualmente constituídos. Os que estiverem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se haver alguém, pelo mesmo sinal. Presidente Monson, os votos foram registados. convidamos aqueles que se tenham oposto a qualquer dos nomes propostos que entrem em contacto com os vossos presidentes de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos pela vossa fé e as vossas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja.
Obrigado, Presidente Irene. Obrigado, irmãos e irmãs. O coro irá agora brindar-nos com o hino intitulado Batismo. Após o hino, ouviremos os elders Quentin L. Cook e Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos.
A vida eterna é o maior de todos os dons de Deus e é concedida àqueles que guardam os seus mandamentos e perseveram até ao fim. Por outro lado, àqueles que não são valentes no testemunho de Jesus, a estes é negada a vida eterna com o nosso Pai Celestial. Há inúmeras pedras de tropeço que testam o nosso valor e podem impedir-nos de alcançar o objetivo da vida eterna. Elas podem ser muito complexas. Deixem dar-vos um exemplo. Há muitos anos atrás, o meu pai construiu uma pequena cabana na quinta onde ele crescera. A paisagem era deslumbrante. Quando as paredes estavam terminadas de construir, fui lá fazer uma visita. Fiquei surpreso ao ver que havia um poste de eletricidade mesmo à frente da janela. Para mim, aquilo era uma fonte de distração perante a vista magnífica. Perguntei então, pai, porquê é que deixou que o poste ficasse mesmo à frente da janela? O meu pai, que era extremamente prático e calmo, respondeu com uma certa comoção. Quentin, para mim, aquele poste é a coisa mais bonita da quinta. Ele explicou então, quando eu olho para o poste, lembro-me de que não mais preciso de trazer água em baldes da nascente até aqui para cozinhar, lavar as mãos ou tomar banho, como fazia quando eu era criança. Não preciso mais de acender velas para ler à noite. Eu quero abrir a janela e dar de caras com aquele poste no meio da paisagem. A perspectiva que o meu pai tinha sobre o poste de eletricidade era diferente da minha. Para ele, o poste representava uma vida melhor. Mas para mim, era uma pedra de tropeço diante de paisagem magnífica. O meu pai dava mais valor à eletricidade, à luz e à limpeza do que uma bela vista. Apesar de eu considerá-lo uma pedra de tropeço, percebi que o poste tinha um enorme significado simbólico e prático para o meu pai. Uma pedra de tropeço é um entrave para a crença ou a compreensão, ou um obstáculo para o progresso. Tropeçar espiritualmente significa cair em pecado ou erro. Uma pedra de tropeço é qualquer coisa que nos impeça de alcançarmos objetivos justos. Não podemos permitir que pedras de tropeço confundam ou compliquem o nosso testemunho do Pai e do Filho. Não podemos cair nessa armadilha. O nosso testemunho deles deve ser mantido em pureza e simplicidade, tal como com a mesma simplicidade com que o meu pai justificou a posição do poste na quinta. Quais são as pedras de tropeço que nos estão a impedir de sermos valentes e que confundem e complicam a pureza e a simplicidade do nosso testemunho do Pai e do Filho? Uma pedra de tropeço são as filosofias dos homens. Valorizamos todo o tipo de conhecimento e acreditamos que a glória de Deus é a inteligência. Porém, sabemos que a estratégia preferida do adversário é colocar as filosofias dos homens acima do Salvador e dos seus ensinamentos, desviando-nos de Deus e fazendo-nos tropeçar. Devido a uma milagrosa e transformadora experiência com o Salvador, o apóstolo Paulo tornou-se uma testemunha segura de Jesus Cristo. A formação singular de Paulo preparou-o para se relacionar com pessoas de diferentes culturas. Ele amava a franca simplicidade dos tessalonicenses e a terna empatia dos filipenses. A princípio, ele teve dificuldades em se relacionar com a sofisticação e a intelectualidade dos gregos. Em Atenas, na colina de Marte, ele usou uma abordagem filosófica, mas foi rejeitado. Já aos coríntios, ele ensinou apenas a doutrina do Cristo crucificado. Usando as palavras do apóstolo Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Alguns dos mais belos relatos das Escrituras sobre o Salvador e a sua missão encontram-se em 1 Coríntios. Um capítulo, número 15, tornou-se inclusivamente mundialmente conhecido devido à obra de George Friedrich Handel, o Messias. Nele encontramos doutrinas profundas a respeito do Salvador. A maior parte das escrituras usadas no terceiro ato do Messias, logo após o Aleluia, encontram-se em 1 Coríntios 15. Entre estes versículos está a bela descrição que Paulo fez da vitória do Salvador. Cito: pois agora Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormem. Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fim de citação. Sabemos que a apostasia ocorreu em parte porque as filosofias dos homens foram consideradas superiores à doutrina básica e essencial de Cristo. Em vez da simplicidade da mensagem do Salvador, muitas verdades claras e preciosas foram mudadas ou perdidas. De facto, o cristianismo adotou as tradições filosóficas gregas a fim de conciliar as suas próprias crenças com a cultura existente. O historiador Will Durant afirmou: a cristandade não destruiu o paganismo, mas adotou-o. A cultura grega, já moribunda, transmigrou então para uma nova vida. Fim de citação. Ao longo da história e nos nossos próprios dias, pessoas rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, pois, na sua opinião, ele não possui sofisticação intelectual suficiente. No início da restauração, havia muitos que, ao menos, professavam seguir os ensinamentos do Salvador. Vários países consideravam-se nações cristãs. Mas, já mesmo naquela época, foram feitas profecias de tempos difíceis para os nossos dias. Heber C. Kimball foi um dos 12 apóstolos originais desta dispensação e também foi o primeiro conselheiro do do presidente Brigham Young. Ele advertiu: chegará o tempo em que estaremos misturados nestes vales, ora pacíficos, ao ponto de ser difícil distinguirmos, ao olharmos para alguém, se é um santo ou um inimigo do povo de Deus. Assim, irmãos, estejam atentos à grande separação, pois haverá um momento em que o Senhor vai separar o joio do trigo e muitos cairão. Ele concluiu dizendo que há um teste que está para vir. Na nossa época, a influência do cristianismo está drasticamente reduzida em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Sem crenças religiosas, o sentimento de prestação de contas a Deus desaparece. Pelo mesmo motivo, fica difícil estabelecer valores universais acerca do modo de vida. Convicções filosóficas profundas tendem a entrar em conflito umas com as outras. Infelizmente, isto acontece com alguns membros da Igreja, que se afastam daquilo que sabem ser verdade e deixam-se influenciar pelas causas do momento, muitas das quais não são dignas. De acordo com o profecia de Heber C. Kimball, o elder Neil A. Maxwell afirmou em 1982: grande parte da separação ocorrerá por causa de pequenos comportamentos indignos, dos quais as pessoas não se arrependerão. Alguns desistirão em vez de perseverarem até ao fim. Outros serão enganados por apóstatas. Da mesma forma, outros sentir-se-ão ofendidos. Afinal, cada dispensação tem as suas próprias pedras de tropeço. Fim de citação. Outra pedra de tropeço é recusar-se a ver o pecado como ele realmente é. Um dos aspectos singulares e perturbadores dos nossos dias é o facto que muitos se envolvem em condutas pecaminosas, mas não as consideram pecados. Eles não sentem remorso nem admitem que a sua conduta é moralmente errada. Até mesmo alguns que professam crer no Pai e no Filho supõem erroneamente que um amoroso Pai Celestial não deveria impor consequências para condutas que contrariam os seus mandamentos. Ao que parece, esta foi a posição assumida por Cory Anton, filho de Alma, o Filho, no Livro de Mormon. Ele recebeu conselhos do seu pai, pois havia se envolvido em séria conduta imoral. Que bênção é termos o registro desta instrução dada pelo grande profeta Alma, que havia experimentado pessoalmente o mais escuro abismo e a maravilhosa luz de Deus. No capítulo 39 de Alma, ele aconselhou o seu filho a passar pelo processo do arrependimento e explicou que Cristo veio para redimir os pecados. Ele tornou bem claro para Cory Anton que o arrependimento é necessário, pois nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Alma 42 contém algumas das doutrinas mais eloquentes sobre a expiação em todas as Escrituras. Alma ajudou Cory Anton a entender que não é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Mas ele salientou que, a começar por Adão, o Deus misericordioso havia providenciado um tempo para o arrependimento, pois sem isso estaria frustrado o grande plano de salvação. A Alma ensinou também que o plano de Deus é um plano de felicidade. Os seus ensinamentos são muito instrutivos, pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence, e assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Sob a perspectiva correta, as gloriosas bênçãos do arrependimento e da obediência aos ensinamentos do Salvador adquirem uma grande importância. Assim como Alma fez com Cory Anton, não é pecado falar com clareza sobre as consequências das escolhas pecaminosas e da falta de arrependimento. Já foi dito que, cedo ou tarde, todos teremos que confrontar as consequências das nossas decisões. A bênção indescritível e celestial da expiação do Salvador significa que, por meio do arrependimento, a conduta pecaminosa é apagada. Após Cory Anton arrepender-se, a Alma concluiu dizendo: não te preocupes mais com estas coisas e deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Olhar para além do mar que é uma pedra de tropeço. O profeta Jacó referiu-se aos antigos judeus como um povo obstinado que desprezavam a clareza. Mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira que lhes adveio por orarem para além do marco, terão que cair. Há muitas maneiras de se olhar para além do marco, mas uma muito expressiva é o extremismo dos dias atuais. O extremismo evangélico ocorre quando consideramos um princípio mais importante que os demais e assumimos uma interpretação que complementa ou é contrária aos ensinamentos dos líderes da Igreja. Um exemplo disso é sugerir que sejam acrescentadas, alteradas ou que se enfatize um aspecto da palavra de sabedoria. Outro exemplo são os preparativos excessivos para o fim dos tempos. Em ambos os casos, as pessoas querem que os outros acatem as suas interpretações pessoais. Quando transformamos a lei de saúde ou qualquer outro princípio numa forma de fanatismo religioso, estamos a olhar para além do marco. Em relação às doutrinas importantes, o Senhor disse: aquele que declara mais ou menos do que isso, esse não é meu. Quando olhamos para além do marco, quando elevamos qualquer princípio a uma proeminência tal que diminua o nosso comprometimento com outros princípios igualmente importantes, ou quando assumimos uma posição contrária ou que procura complementar os ensinamentos das autoridades gerais. Além disso, há membros que colocam causas, muitas das quais são boas, acima das doutrinas básicas do Evangelho. A sua prioridade deixa de ser a devoção e passa a ser um ideal, de forma que o seu compromisso com o Salvador e os seus ensinamentos é relegado para um segundo plano. Se colocarmos qualquer coisa acima da nossa devoção para com o Salvador, ou se a nossa conduta sinalizar que o consideramos apenas como mais um mestre e não como o divino Filho de Deus, estamos então a olhar para além do marco. Jesus Cristo é o marco. A secção 76 do Doutrina e Convênios explica claramente que ser valente no testemunho de Jesus é o teste simples e essencial que irá separar aqueles que herdarão as bênçãos do reino celestial daqueles que herdarão o reino terrestrial. Para sermos valentes, precisamos de nos focar no poder que Jesus Cristo e o seu sacrifício expiatório têm para sobrepujar a morte e, por meio do arrependimento, sermos limpos do pecado e seguirmos a doutrina de Cristo. Necessitamos também da luz e do conhecimento sobre a vida e sobre os ensinamentos do Salvador para nos guiarmos no caminho do convênio, que inclui as ordenanças do templo. Precisamos de ser firmes em Cristo, banquetear-nos com a sua palavra e perseverar até ao fim. Se quisermos ser valentes no nosso testemunho de Jesus, devemos evitar as pedras de tropeço que impossibilitam e impedem progresso de homens e mulheres de outra forma honrados. Que tenhamos a determinação de estar sempre ao seu serviço. Ao procurarmos o conhecimento, necessitamos evitar as filosofias dos homens, as quais diminuem o nosso compromisso com o Salvador. Precisamos de ver o pecado como realmente é e aceitar a expiação do Salvador por meio do arrependimento. Temos que evitar olhar para além do marco e focarmos-nos em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, e seguir a sua doutrina. O meu pai olhava para o poste como o meio pelo qual recebia energia, luz e água em abundância para cozinhar e limpar. Era um degrau para uma vida melhor. Um escritor sugeriu que as pedras de tropeço poderiam ser degraus para se chegar a um caráter nobre e ao céu. Para nós, ser valente no testemunho de Jesus é um degrau que nos qualifica para recebermos a graça do Salvador e o Reino Celestial. Jesus Cristo é o único nome debaixo do céu pelo meio do qual somos salvos. Presto o meu seguro testemunho da sua divindade e do seu papel sublime no plano do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Na minha mente imagino ver a nova geração a ver e a ouvir esta conferência, esta sessão da conferência Algures no Mundo. Gostaria de partilhar convosco uma história verdadeira, uma história que pode servir tanto de exemplo como de lição. Mostra como podemos aproximar-nos mais do Senhor e obter maior poder para resistir à tentação. Esta é a história de uma moça que vivia em Nova York, a qual perdeu o pai, ainda não tinha 3 anos, quando o barco dele se afundou num lago grande, enorme. Ela, a mãe, um irmão mais velho e uma irmã mais nova mudaram-se para uma nova cidade, noutro estado, e foram viver com os tios. Pouco depois de a família ter mudado, missionários e membros de uma religião organizada recentemente chegaram à sua cidade com as gloriosas novas da restauração do Evangelho. Contaram a história notável sobre um anjo que tinha entregue um registro antigo a um jovem chamado Joseph Smith. Um registro que ele tinha traduzido pelo poder de Deus. Duas das visitas, Oliver Cowdery e John Whitmer, tinham de facto visto as páginas de metal gravadas do registro antigo com os seus próprios olhos. E Whitmer testemunhou que tinha pegado nas placas de ouro com as suas próprias mãos. Esse registro tinha sido recentemente publicado e o irmão Whitmer tinha-o trazido consigo. O nome do livro, claro, era O Livro de Mormon. Quando a Mary, de 12 anos de idade, ouviu os missionários falar sobre o livro, teve um sentimento especial no coração. Apesar de O Livro de Mormon ser grosso, com muitas páginas, a Mary ansiava por lê-lo. Quando o irmão Whitmer se foi embora, deu uma cópia preciosa do livro ao irmão Isaac Morley, que era amigo do tio da Mary e um líder local da nova igreja. A Mary escreveu mais tarde: "Fui à casa do irmão Morley e pedi-lhe para ver o livro. Ele pô-lo na minha mão e, à medida que olhava para o livro, senti tamanho desejo de o ler que não resisti a pedir para me deixar levá-lo para casa para o ler. Ele disse que ele próprio nem sequer tinha tido tempo para ler um capítulo do livro e apenas uns poucos irmãos o tinham visto. Mas eu supliquei-lhe tanto que ele finalmente disse: 'Menina, se me trouxeres o livro de amanhã de manhã, antes do pequeno almoço, podes levá-lo.'" A Mary correu para casa e ficou tão embrenhada no livro que ficou quase a noite inteira a lê-lo. Na manhã seguinte, quando devolveu o livro, o irmão Morley disse: "Acho que não deu para ler muito e não creio que consigas contar uma palavra de que seja do livro." A Mary levantou-se muito direita e repetiu de memória as palavras que tinha decorado do primeiro versículo do Livro de Mormon. Depois contou-lhe a história do profeta Nephi. A Mary mais tarde escreveu: Ele olhou-me espantado e disse: "Miúda, menina, leva o livro para casa e acaba de o ler. Eu posso esperar." Pouco tempo mais tarde, a Mary terminou o livro e foi a primeira pessoa na sua cidade a ler o livro inteiro. Ela sabia que era verdadeiro e que tinha sido dado pelo Pai Celestial. Ao olhar para o livro, ela olhou para o Senhor. Um mês mais tarde, uma visita especial apareceu em casa dela. Isto foi o que a Mary escreveu sobre esse encontro memorável, sobre aquele dia. "Quando Joseph Smith me viu, olhou para mim tão a sério. E pouco depois deu-me uma bênção maravilhosa. E deu-me um livro como presente. E disse que daria outra cópia ao irmão Morley. Todos sentimos que ele era um homem de Deus, pois falou com poder. E como alguém que tem autoridade." Esta moça, Mary Elizabeth Rowland, viu muitos outros milagres na sua vida e manteve sempre o seu testemunho do Livro de Mormon. Esta história tem um significado especial para mim porque ela é a minha quarta tia-avó, em quarto grau. Por causa do exemplo de Mary e de outras experiências da minha vida, aprendi que nunca se é jovem demais para buscar e receber um testemunho pessoal do Livro de Mormon. A história de Mary contém uma lição pessoal para cada um de nós. Cada um de vós, rapazes, moças e crianças, pode ter os mesmos sentimentos que ela teve. Quando lerem o Livro de Mormon e orarem com o desejo de saber se é verdadeiro, podeis vós próprios receber a mesma impressão no coração que a Mary recebeu. Podeis descobrir também que, ao vos erguer e prestar testemunho do Livro de Mormon, sentireis o mesmo espírito de confirmação. O Espírito Santo falará ao vosso coração. Podeis também sentir o mesmo espírito de confirmação quando ouvires outros a partilhar o seu testemunho do Livro de Mormon. Cada um destes testemunhos espirituais tem a capacidade de fazer com que o Livro de Mormon se torne a pedra angular do vosso testemunho. Permitam-me explicar. O profeta Joseph Smith, que traduziu o Livro de Mormon pelo poder de Deus, descreveu o Livro de Mormon como o livro mais correto na Terra e a pedra angular da nossa religião. Desde a primeira impressão do livro, em 1830, foram publicadas mais de 174 milhões de cópias em 110 línguas diferentes, demonstrando que o Livro de Mormon continua a ser a pedra angular da nossa religião. Mas o que é que isto significa para cada um de vós? Em termos de arquitetura, a pedra angular é uma peça essencial numa entrada em arco. É a pedra em forma de cunha, mesmo no centro e no ponto mais alto de um arco. É a pedra mais importante de todas porque segura os lados do arco. impedindo-os de ruir. E é a peça estrutural que garante que se pode passar pelo portão ou pela abertura por baixo. Em termos do Evangelho, é um dom e bênção do Senhor o facto de a pedra angular da nossa religião ser algo de tangível e perceptível, como o Livro de Mórmon, e que se pode segurar na mão e ler. Conseguem ver o Livro de Mórmon como a vossa pedra angular? O vosso centro de força espiritual? O presidente Ezra Taft Benson expandiu sobre os sentimentos, os ensinamentos de Joseph Smith. Ele disse, e cito, há três maneiras em que o Livro de Mórmon é a pedra angular da nossa religião. É a pedra angular da nossa, do nosso testemunho de Cristo. É a pedra angular da nossa doutrina. É a pedra angular do nosso testemunho. O presidente Benson ensinou ainda, o Livro de Mórmon ensina-nos a verdade e presta testemunho de Cristo. Mas há algo mais. Há um poder no livro, o qual começará a inundar a vossa vida no preciso momento em que iniciares o estudo sério do livro. Encontrareis maior poder para resistir à tentação, encontrareis o poder para permanecer no caminho estreito e apertado. Fim de citação. No meu caso, o Livro de Mórmon tornou-se na pedra angular do meu testemunho ao longo de alguns anos e por intermédio de umas quantas experiências. Uma experiência poderosa na formação do meu testemunho ocorreu quando servia como jovem missionário na minha primeira área, Kumamoto, no Japão. O meu companheiro e eu andávamos de casa em casa a fazer proselitismo. Conheci uma avó que simpaticamente nos convidou para a entrada da sua casa, o que se chama Genkan em japonês. Ofereceu-nos um refresco naquele dia de calor. Eu estava no Japão há pouco tempo e tinha recentemente terminado de ler o Livro de Mórmon e tinha andado a orar para saber com toda a certeza de que era verdadeiro. Dado que ainda tudo era novo para mim no Japão e eu não falava japonês muito bem, na verdade acho que aquela senhora não percebeu quase nada do que eu dizia. Comecei a ensiná-la sobre o Livro de Mórmon, descrevendo como Joseph Smith tinha recebido pelas mãos de um anjo um registro antigo gravado em placas e em como ele os tinha traduzido pelo poder de Deus, ao dar-lhe o meu testemunho de que o Livro de Mórmon era a palavra de Deus e outro testamento de Jesus Cristo. Recebi a impressão mais forte, acompanhada de um sentimento de conforto caloroso e uma serenidade dentro do meu peito, o qual as Escrituras descrevem como o teu seio, a arder em ti. Esta sensação reafirmou-me de uma maneira poderosa que o Livro de Mórmon era verdadeiramente a palavra de Deus. Naquele momento, os meus sentimentos eram tão fortes que me vieram lágrimas aos olhos, enquanto falava com aquela avó japonesa. Nunca mais esqueci o sentimento especial daquele dia. Cada um de vós pode também receber uma prova pessoal deste livro. Têm consciência de que o Livro de Mórmon foi escrito para vós e para os vossos dias? Este livro é uma das bênçãos de se viver naquilo que chamamos a dispensação da plenitude dos tempos. Apesar embora o Livro de Mórmon ter sido escrito por autores antigos inspirados, muitos dos quais eram profetas, nem eles nem as pessoas desse tempo tiveram a vantagem de ter a posse do livro na sua totalidade. Vocês têm facilmente ao vosso alcance o registro sagrado de que profetas, sacerdotes e reis valorizaram, abraçaram e preservaram. Vocês têm a vantagem de segurar nas vossas mãos o Livro de Mórmon completo. Curiosamente, um dos profetas do Livro de Mórmon, Moroni, viu os nossos dias, os vossos dias. Ele até vos viu a vós numa visão, há muitas centenas de anos. Moroni escreveu, eis que o Senhor me revelou estas coisas, coisas grandes e maravilhosas, relativas ao dia em que estas coisas, isto é, o Livro de Mórmon, forem reveladas entre vós. Eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim e conheço as vossas obras. De modo a ajudar que o Livro de Mórmon se torne a pedra angular do vosso testemunho, proponho-vos um desafio. Fiquei a saber recentemente que em muitos países do mundo os jovens passam em média quase 7 horas por dia à frente de um ecrã de televisão, computador ou smartphone. Tendo isto em mente, seriam capazes de fazer uma pequena mudança? podem substituir algum desse tempo diário frente ao ecrã, particularmente o tempo dedicado às redes sociais, à internet, aos jogos ou à televisão, pela leitura do Livro de Mórmon? Se os estudos a que me referi estão corretos, vocês conseguem facilmente arranjar tempo diariamente para estudar o Livro de Mórmon, mesmo que seja durante apenas 10 minutos por dia. E podem estudar de uma maneira que vos permita apreciá-lo e compreendê-lo, seja no vosso dispositivo ou em forma de livro. O Presidente Nelson aconselhou-nos recentemente: nós nunca deveríamos fazer com que a leitura do Livro de Mórmon pareça uma tarefa enfadonha, como se ter de engolir rapidamente um medicamento amargo se tratasse e depois marcar a tarefa como completa. No caso de algumas de vós, crianças mais pequenas, podeis lê-lo com um dos vossos pais, com os avós ou com um ente querido. Se tiverem dificuldade com qualquer capítulo, versículo ou parte dele que vos comece a desencorajar a continuar a ler, passem para o seguinte e outro a seguir. Estou a ver-vos a seguir o exemplo de Mary. Estou a ver-vos todos animados a arranjar tempo e um cantinho silencioso para ler o Livro de Mórmon. Vejo-vos a descobrir respostas, a sentir orientação e a ganhar o vosso próprio testemunho do Livro de Mórmon e um testemunho de Jesus Cristo. Ao olhar para o livro, estás a olhar para o Senhor. Meditareis sobre as passagens deste livro precioso e encontrareis o vosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em praticamente cada página. Estima-se que se aluda alguma forma do seu nome, em média, uma vez em cada 1.7 versículos. O próprio Cristo testificou da sua veracidade nestes últimos dias ao afirmar: assim como vivem o vosso Senhor e o vosso Deus é verdadeiro. Sou grato pelo convite e promessa que o Senhor ofereceu através do profeta Moroni a cada um de vós e a toda a pessoa que ler o Livro de Mórmon. Concluo lendo esse convite e promessa e adicionando o meu testemunho. E quando receberdes estas coisas, o Livro de Mórmon, eu exorto-vos a perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas são verdadeiras ou não. E se perguntares com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a sua veracidade pelo poder do Espírito Santo. Presto testemunho da restauração do Evangelho nestes últimos dias e do Livro de Mórmon como prova tangível dessa restauração. Tal como as palavras deste livro inspiraram uma menina de 12 anos a abraçar a Igreja de Jesus Cristo, restaurada há cerca de 2 séculos atrás, as verdades que encontrares lá vos elevarão e inspirarão de maneira semelhante. Fortalecerão a vossa fé, encherão a vossa alma de luz e preparar-vos-ão para um futuro que dificilmente tereis a capacidade de compreender. Nas páginas do livro descobrireis o amor infinito e incompreensível graça de Deus. Ao vos esforçardes por seguir os ensinamentos que lá encontrareis, a vossa alegria se expandirá, o vosso entendimento aumentará e as respostas que buscais para tantos desafios que a mortalidade vos apresente vos serão abertas. Ao olhardes para o livro, estais a olhar para o Senhor. O Livro de Mórmon é a palavra de Deus revelada. Disto eu testifico com todo o meu coração e alma, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren. It is now our...
Obrigado, irmãos. É agora o nosso privilégio de nos erguermos ao sinal do condutor e juntarmos como congregação ao coro, com este maravilhoso coro de missionários, e cantar Chamados a Servir. Iremos então ter o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será então seguido pelos Elders W. Mark Bassett e Kosohiko Yamashita, dos 70. O coro então cantará Aonde Mandares Irei.
This
Esta é a 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Obrigado por este maravilhoso hino. A Bíblia diz-nos que Deus é amor. Ele é a perfeita personificação do amor e nós confiamos extremamente na continuidade e no alcance desse amor. Como o presidente Thomas S. Monson expressou, o amor de Deus está disponível para vós, quer sintam ou não que mereçam esse amor. Simplesmente está sempre disponível. Há várias maneiras de descrever e comentar esse amor. Um dos termos que hoje ouvimos com frequência é de que o amor de Deus é incondicional. Embora, de certa forma, seja verdade, a palavra incondicional não aparece em nenhum lugar nas Escrituras. Porém, o amor de Deus é descrito nas Escrituras como grande e maravilhoso, perfeito amor, amor que redime e amor eterno. Estes são melhores definições, porque a palavra incondicional pode transmitir uma impressão equívoca sobre o amor divino, tal como Deus tolera e perdoa tudo o que fazemos, porque o seu amor é incondicional. Ou Deus não exige nada de nós, porque o seu amor é incondicional. Ou então, todos serão salvos no reino de Deus, porque o seu amor é incondicional. O amor de Deus é infinito e durará para sempre. Mas o verdadeiro significado depende de como respondemos ao seu amor. Jesus disse, cito, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Continuar ou permanecer no amor de Salvador significa receber a sua graça e ser aperfeiçoados por ela. Para receber a sua graça, precisamos ter fé em Jesus Cristo e guardar os seus mandamentos, incluindo arrepender-nos dos nossos pecados, ser batizados para a remissão dos nossos pecados, receber o dom do Espírito Santo e continuar no caminho da obediência. Deus sempre nos irá amar, mas Ele não nos pode salvar em nossos pecados. Lembrem-se das palavras de Amaleque a Zezra, cito, que o Salvador não salvaria o seu povo em seus pecados. E a razão é que com pecados somos impuros, e nada impuro pode herdar no reino de Deus ou habitar na presença de Deus. E Cristo tem poder recebido do Pai para redimi-los, o seu povo, dos seus pecados, por causa do seu arrependimento. Portanto, enviou os seus anjos para anunciar as condições de arrependimento que conduz ao poder do Redentor para a salvação de todas as almas. No Livro de Mormon aprendemos que o propósito do sofrimento de Cristo, a mais sublime manifestação do seu amor, foi a de manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepujam a justiça e proporcionam aos homens o meio para que tenham fé em Cristo. E dessa maneira, a misericórdia pode satisfazer a justiça. Embora aquele que não satisfazer qualquer fé está exposto aos requisitos da justiça. O arrependimento é a dádiva do Salvador para nós, adquirido a um preço extremamente alto. Algumas pessoas argumentam que Deus abençoa todos sem distinção. Por exemplo, o que o Salvador disse no Sermão da Montanha. Deus faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva deixa sobre os justos e os injustos. E, na verdade, realmente, Deus derrama bênçãos a todos os seus filhos. Todas as bênçãos que o amor, a lei, a justiça e a misericórdia permitem. E ele ordena-nos igualmente que sejamos generosos. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a que vos odeiam, e orei por os que vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Contudo, as maiores bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. O presidente Russell M. Nelson explicou, cito, o maravilhoso buquê do amor de Deus, incluindo a vida eterna, contém bênçãos para as quais devemos ser merecedores e não são direitos adquiridos sem dignidade. Os pecadores não podem fazer com que a vontade de Deus se curva às suas exigências. Se eles desejarem sentir o perfume das flores desse lindo buquê chamado amor, devem arrepender-se. Além de tornar o penitente imaculado e sem culpa, com a promessa de ser levantados no último dia, há um segundo aspecto vital de permanecermos no amor de Deus. Ao permanecermos no amor de Deus, compreenderemos o nosso verdadeiro potencial e de ser como Ele é. Como disse o presidente Woodruff, cito, a graça de Deus não nos restaura simplesmente ao inocente estado que nos encontramos. Deus tem um propósito mais elevado. Deus quer que os seus filhos nós sejamos como Ele. Nesse sentido, permanecer no amor de Deus significa submetermos à sua vontade inteiramente, aceitar a sua correção, porque quem o Senhor ama, Ele corrige. Significa amar e servir como Jesus nos serviu. Significa aprender a viver a lei de um reino celestial para que possamos suportar uma glória celestial. Para que o nosso Pai Celestial nos possa transformar no que podemos ser, Deus pede-nos que cedamos aos influxos do Espírito, despojemos-nos do homem natural e nos tornemos santos pela expiação de Cristo. Que sejamos crianças, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, e dispostos a submeter-nos a tudo quanto o Senhor achar que nos devamos infligir, assim como uma criança submete ao seu pai. O Elder Dale H. Oaks disse, cito, o julgamento final não é apenas o resultado total dos atos bons e maus, ou seja, do que fizemos. É a confirmação do efeito final dos nossos atos e pensamentos, ou seja, o que nos tornamos. Fim de citação. A história de Helen Keller é, de certa forma, uma parábola que sugere como o amor divino pode transformar uma alma disposta a mudar. Ela nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. quando ela tinha 19 meses, contraiu uma doença não diagnosticada que a deixou surda e cega. Ela era extremamente inteligente e ficava frustrada ao tentar entender as coisas ao seu redor. E quando Ellen sentiu os lábios dos seus familiares a moverem-se e deu por si que eles utilizavam a boca para falar, ela teve um ataque de raiva por ser incapaz de participar na conversa. Aos 6 anos de idade, a necessidade de Ellen de comunicar cresceu, ficou mais frustrada, chegando ao ponto de ter ataques de pânico diários e até a cada hora. Os pais dela então decidiram contratar uma professora chamada Anna Sullivan, do mesmo modo que temos Jesus Cristo que entende as nossas enfermidades. Anna Sullivan teve problemas na sua vida. Aos 5 anos, ela contraiu uma doença que lhe causou uma dolorosa lesão na córnea, deixando-a permanentemente cega. Aos 8, a sua mãe morreu e o seu pai abandonou a ela e ao seu irmão mais novo, Jimmy, e foram enviados para um lar de acolhimento. E as condições eram tão deploráveis que depois de 3 meses Jimmy morreu. Graças à sua tenaz persistência, a Anna conseguiu entrar na escola Perkins para cegos e deficientes visuais, onde teve muito êxito. Ela fez uma cirurgia que a ajudou a melhorar a sua visão e poder ler livros impressos. E quando o pai de Ellen contatou a escola Perkins em busca de um professor para a sua filha, a Anna foi selecionada. E ao princípio não foi uma experiência agradável. A Ellen batia, beliscava e ponteava a sua professora, chegando até mesmo a partir-lhe um dente. A Anna finalmente conseguiu ganhar controlo quando se mudou com Ellen para uma pequena casa de campo. Com paciência e constante firmeza, a Anna finalmente conquistou o coração e a confiança da menina. E de modo semelhante, à medida que confiamos no nosso divino professor, em vez de resisti-lo, ele trabalhará conosco para iluminar-nos e elevar-nos a uma nova realidade. E as palavras, para aprender palavras, a Anna soletrava as palavras no dedo, as palavras nas palmas da mão de Ellen. E certo dia, a Anna soletrou água enquanto bombeava água para as mãos de Ellen. E a Ellen conta da experiência, ela disse, de repente, de alguma forma, o Ministério da Linguagem foi-me revelado. E a palavra água soletrada foi algo que eu pude entender a fluir na minha mão. Aquela palavra viva despertou a minha alma, dando-lhe luz, esperança e alegria. E tudo tinha um novo nome e trazia uma luz e um novo pensamento. Ao retornarmos para casa, todo o objeto que eu tocava parecia trepidar de vida. Na idade adulta, Ellen ficou conhecida pelo seu amor pela linguagem, seu talento como escritora e a sua eloquência como oradora pública. Num filme que retrata a vida de Ellen, os pais dela aparentam estar satisfeitos com o trabalho de Anna Sullivan em educar a sua filha selvagem, ao ponto de que a Ellen passou a sentar-se à mesa educadamente e ao final de cada refeição dobrava o guardanapo. Mas a Anna sabia que ela era capaz de muitíssimo mais. Isso, e sabia que ela tinha muitas contribuições a fazer. E do mesmo modo que talvez estejamos satisfeitos com o que fizemos na vida, simplesmente por sermos quem somos, o nosso Salvador compreende o glorioso potencial que nós podemos alcançar. Cada um de nós pode vivenciar o despertar do maravilhoso potencial divino dentro de nós, igual ao da Ellen, quando as palavras começaram a ganhar vida, iluminando-lhe a alma. Cada um de nós pode amar e servir a Deus e receber o poder para abençoar ao próximo. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Avaliemos o custo do precioso amor de Deus. Jesus revelou que para expiar pelos nossos pecados e redimir-nos da morte, tanto física quanto espiritual, o seu sofrimento casou com que Ele, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os seus poros e sofresse tanto a dor no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber da amarga taça e recuar. A sua agonia no Getsemane e na cruz foi maior do que qualquer mortal pode suportar. Mas mesmo assim, devido ao seu amor pelo Pai e por nós, Ele perseverou. E como consequência, hoje pode oferecer-nos tanto a imortalidade como a vida eterna. É incrivelmente simbólico que Jesus verteu por cada um dos seus poros enquanto sofria no Getsemane, o lugar da prensa do azeite. Para produzir azeite na época do Salvador, as azeitonas eram primeiramente esmagadas com uma grande pedra. A polpa resultante era colocada em um cesto macio, em cestos macios que eram empilhados uns sobre os outros. O peso deles fazia escoar o azeite mais fino. E depois era aplicada mais pressão, colocando uma grande tora ou uma trava em cima dos cestos empilhados, produzindo mais azeite. E por fim, para extrair as últimas gotas, eram colocados pesos de pedra em uma extremidade da trave para aumentar a pressão ao máximo. E sim, é verdade que primeiramente o azeite fluído é vermelho, da cor do sangue. Penso no relato de Mateus sobre a ocasião em que o Salvador entrou para o jardim de Getsemane e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E indo mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, imagine que à medida que a angústia se tornava mais profunda, ele suplicou auxílio pela segunda vez. E talvez, no auge do seu sofrimento, uma terceira vez ele suplicou. Mas ele suportou a agonia até que a justiça fosse satisfeita até a última gota. E isso ele o fez para poder redimir-vos a vós e a mim. E que preciosa dádiva é o amor divino de Deus. E cheio desse amor, Jesus perguntou, cito, não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados, convertendo-vos para que eu vos cure? E carinhosamente ele disse, eis que meu braço de misericórdia está estendido para todos vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Não haveremos de amar aquele que nos amou primeiro? Então guardemos os seus mandamentos. Não haveremos de ser amigos daquele que deu a sua vida pelos seus amigos? Então guardemos os seus mandamentos. Não haveremos de permanecer no seu amor e receber tudo o que ele gentilmente nos oferece? Então guardemos os seus mandamentos. Eu oro para que possamos sentir e possamos permanecer plenamente no seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando
eu era um jovem, os meus pais receberam um presente que se tornou uma fonte de fascínio para mim e para o meu irmão mais novo, David. Era uma réplica em miniatura das placas de ouro que o profeta Joseph Smith recebeu do anjo Moroni. Pelo que me lembro, a réplica tinha cerca de 10 páginas de metal contendo palavras escritas. No entanto, não foram estas as páginas que chamaram a nossa atenção. Crescemos a ouvir as histórias da restauração. Conhecíamos e cantávamos um hino na primária que mencionava as placas de ouro que tinham sido escondidas numa colina e entregues pelo anjo Moroni a Joseph Smith. Com a curiosidade aguçada, típica da nossa juventude, havia uma coisa que realmente queríamos ver. O que é que estava escrito na secção selada da réplica das placas, protegida por 2 pequenos aros de metal? As placas ficaram em cima de uma mesa durante vários dias antes que a nossa curiosidade nos compeliu a agir. Embora tivéssemos a noção que aquelas não eram as placas originais entregues por Moroni, desejávamos ver a parte selada. Então, em diversas ocasiões, o meu irmão e eu tentámos usar facas, colheres antigas ou qualquer objeto que podíamos imaginar para abrir e bisbulhotar a parte selada das placas, o suficiente para ver o que elas continham, mas não ao ponto de partir os aros. Éramos pelo menos inteligentes o suficiente para não deixar traços da nossa curiosidade sorrateira da juventude. Para a nossa decepção e frustração, estas tentativas de bisbilhotar as placas nunca foram bem-sucedidas. Ainda não sei o que estava oculto na parte selada, se é que havia lá algo, mas a parte constrangedora desta história é que até hoje Não faço ideia do que estava escrito nas páginas de metal destinadas à leitura. Presumo que as páginas continham histórias da restauração e o testemunho de Joseph Smith. Talvez das 3 ou das 8 testemunhas que viram as placas originais que foram entregues por Moroni. Desde que a Terra foi criada, o nosso amoroso Pai Celestial proporcionou orientação, liderança e instrução aos seus filhos por meio de profetas. As suas palavras têm sido transmitidas por meio desses profetas e são registradas como escrituras para o nosso desenvolvimento e aprendizagem. Nefi descreveu isto desta maneira: porque a minha alma se deleita nas escrituras e o meu coração nelas medita, e escreve-as para a instrução e proveito dos meus filhos. Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Além disso, no decorrer das dispensações anteriores e nesta última dispensação da plenitude dos tempos, os membros dignos da Igreja do Senhor têm sido abençoados com a companhia constante do Espírito Santo, que nos auxilia no nosso desenvolvimento e aprendizagens espirituais. Conhecendo a diligência do meu irmão mais novo, é muito provável que ele tenha lido todas as palavras escritas na réplica das placas na casa dos nossos pais. Eu, no entanto, ignorei as verdades claras e preciosas e, em vez disso, direcionei os meus esforços em busca de coisas que não eram destinadas a serem reveladas. Lamentavelmente, a nossa aprendizagem e o nosso desenvolvimento podem, por vezes, ser desacelerados ou até mesmo interrompidos por um desejo insensato de bisbilhotar as placas. Estas ações podem levar-nos a procurar coisas que não são necessariamente destinadas a serem compreendidas neste momento, ignorando ao mesmo tempo as belas verdades que nos são reservadas para as nossas circunstâncias. As verdades que Nefi descreveu como tendo sido escritas para o nosso proveito e instrução. O irmão de Nefi, Jacó, ensinou: eis que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios, e é impossível ao homem descobrir todos os seus caminhos. As palavras de Jacó ensinam-nos que não teremos êxito ao bisbilhotar as placas ou ao exigir que os mistérios de Deus nos sejam revelados. Em vez disso, os mistérios de Deus são-nos revelados apenas de acordo com a sua vontade e pelo poder do Espírito Santo. Jacó continua: e nenhum homem conhece os seus caminhos, a não ser que lhe sejam revelados. Portanto, irmãos, não desprezeis as revelações de Deus, pois eis que foi pelo poder de sua palavra que o homem apareceu na face da terra. Porque, pois, não há de poder comandar a terra ou a obra de suas mãos na face da terra, de acordo com a sua vontade e prazer. Portanto, irmãos, não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim, recebei conselhos de sua mão. Para que entendamos os mistérios de Deus ou as coisas que podem ser entendidas apenas por meio da revelação, devemos seguir o exemplo de Nefi, que disse: sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que Ele me visitou e enterneceu o meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. O próprio Senhor explicou com mais detalhes que Nefi tinha exercido fé, tinha procurado diligentemente com humildade de coração e tinha guardado os seus mandamentos. O exemplo de Nefi de procurar conhecimento incluía um desejo sincero, humildade, oração, confiança no profeta e o exercício da fé, da diligência e da obediência. Este método de busca é um grande contraste com bisbilhotar as placas ou exigir a compreensão de coisas destinadas a serem reveladas de acordo com o tempo do Senhor e por meio do poder do Espírito Santo. Nesta era moderna, começamos a pensar que o conhecimento pode e deve ser obtido imediatamente. Quando as informações não são transmitidas ou disponibilizadas facilmente, são frequentemente descartadas ou tratadas com desconfiança. Devido à variedade de informações, alguns inconscientemente dão mais credibilidade a informações provenientes de origem desconhecida do que confiar no padrão estabelecido pelo Senhor para recebermos revelação pessoal. Jacó estaria a descrever a nossa época quando disse: Mas eis que eles eram um povo obstinado e desprezavam as palavras claras e procuravam coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair, pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim os desejaram. Em contraste ao conselho do presidente Dieter F. Uchtdorf, mesmo a falar sobre os missionários, as suas palavras são igualmente aplicáveis a todos os que procuram verdades espirituais. Quando os missionários tiverem fé em Jesus Cristo, ele disse, eles irão confiar o suficiente no Senhor para seguir os seus mandamentos, mesmo que não compreendam completamente a sua razão. A sua fé será demonstrada por meio da diligência e do trabalho. Durante a Conferência Geral de Abril passado, o Elder Dallin A. Jokes explicou: a Igreja está a fazer grandes esforços para ser transparente com os registros que temos, mas depois de tudo o que podemos publicar, os nossos membros por vezes permanecem com perguntas básicas que não podem ser resolvidas pelo estudo. Algumas coisas podem apenas ser compreendidas pela fé. Os profetas antigos ensinaram este mesmo princípio, demonstrando que ao longo do tempo a natureza humana não mudou e que o padrão do Senhor para a aprendizagem é sempre atual. Pensem neste provérbio do Velho Testamento: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isaías explicou: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nefi acrescentou outro testemunho quando proclamou: ó Senhor, confiei em Ti, e em Ti confiarei sempre. Fé e confiança no Senhor exigem que reconheçamos que a sua sabedoria é superior à nossa. Devemos também reconhecer que o seu plano proporciona um maior potencial de desenvolvimento e aprendizagem espirituais. Não é esperado que tenhamos um perfeito entendimento das coisas durante esta existência mortal. Em vez disso, é esperado que tenhamos esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Mesmo com a sua grande fé, Nefi reconheceu o seu entendimento limitado quando o anjo lhe perguntou: conheces tu a condescendência de Deus? Nefi respondeu: sei que ele ama os seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Da mesma forma, Alma declarou ao seu filho Elamã: ora, estes mistérios ainda não me foram totalmente revelados. Portanto, me conterei. Expresso o meu testemunho de que o nosso Pai Celestial ama os seus filhos. Contudo, assim como Nefi e Alma, não conheço o significado de todas as coisas. E não preciso de conhecer todas as coisas. Eu também me conterei e esperarei no Senhor com paciência, sabendo que tenho todas as coisas como testemunho de que estas coisas são verdadeiras. E vocês também têm todas as coisas como testemunho de que são verdadeiras. As Escrituras estão diante de vocês, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face, sim, e seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Visto que reconhecemos que somos a obra de um Pai Celestial sábio e devoto, por que, pois, não permitir que Ele guie o nosso desenvolvimento e aprendizagens espirituais de acordo com a sua vontade e prazer, em vez da nossa própria? Ele vive. Jesus Cristo é o seu Filho unigénito e o Redentor da humanidade. Graças à expiação infinita de Jesus Cristo, Ele tem a sabedoria e presciência para nos guiar nestes últimos dias. Joseph Smith é o seu profeta, escolhido para restaurar o seu reino na sua plenitude na Terra. Thomas S. Monson é o seu profeta vivo e o seu porta-voz atual. Disto eu presto o meu testemunho sincero destas coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de falar para a juventude da Igreja, incluindo os nossos maravilhosos missionários. Claro que os irmãos e irmãs jovens de coração estão também convidados a escutar. No passado dia 21 de agosto, o presidente Russell M. Nelson dedicou o bonito Templo de Sapporo, o terceiro templo do Japão. O Templo de Sapporo está erigido no norte do Japão, num local chamado Hokkaido. Tal como Utah, Hokkaido foi estabelecido por pioneiros trabalhadores e industriosos. Em 1876, um educador muito conhecido, chamado Dr. William Clark, foi convidado a ir ensinar para Hokkaido. Viveu no Japão durante apenas 8 meses, mas o seu espírito cristão deixou uma marca duradoura nos seus jovens estudantes não cristãos. Antes de se ir embora, deu uma mensagem de despedida aos seus alunos, que está imortalizada nesta estátua de bronze. Ele disse: rapazes, sejam ambiciosos. Sejam ambiciosos por Cristo. A sua determinação de ser ambiciosos por Cristo pode ajudar a guiar decisões diárias para os santos dos últimos dias de hoje. O que significa ser ambicioso por Cristo? Ser ambicioso por Cristo significa ser motivado, concentrado e dedicado à sua obra. Ser ambicioso por Cristo raramente significará que seremos destacados para a honra pública. Ser ambicioso por Cristo significa que servimos fielmente e diligentemente nas nossas alas e ramos, sem queixas e de coração alegre. Os nossos missionários a servir pelo mundo inteiro são um belo exemplo de quem é verdadeiramente ambicioso por Cristo. Há alguns anos atrás, a irmã Yamashita e eu servimos na missão Nagoya, Japão. Os nossos missionários eram tão ambiciosos por Cristo. Um desses missionários era um jovem chamado Elder Cohen. O Elder Cohen não tinha a perna direita devido a um acidente de bicicleta quando era miúdo. Algumas semanas após ele ter entrado na missão, eu recebi um telefonema do companheiro dele. A prótese do Elder Cohen tinha-se partido ao andar de bicicleta. Levámo-lo a uma boa clínica e, numa sala privada, vi a sua perna pela primeira vez. Percebi então quanta dor ele tinha sofrido. A sua prótese foi arranjada e ele regressou à sua área. Todavia, à medida que as semanas foram passando, a prótese continuava a partir-se uma e outra vez. O assessor médico da área recomendou que o Elder Cohen voltasse para casa para uma possível redesignação do chamado para a missão. Resisti a este conselho, porque o Elder Cohen era um grande missionário e ele tinha o forte desejo de permanecer no Japão. Mas gradualmente, o Elder Cohen começou a atingir o seu limite físico. Apesar disso, ele não murmurou, nem se queixou. Mais uma vez, fui aconselhado a que o Elder Cohen tivesse permissão de servir num lugar onde não precisasse de andar de bicicleta. Ponderei sobre esta situação. Pensei no Elder Cohen e no seu futuro e orei sobre o assunto. Senti que sim, o Elder Cohen deveria voltar para casa e aguardar uma redesignação. Eu telefonei-lhe e expressei o meu amor e preocupação por ele e comuniquei-lhe a minha decisão. Ele não disse nada com resposta. Eu conseguia apenas ouvi-lo a chorar do outro lado da linha. Eu disse: Elder Cohen, não precisas de me responder agora. Eu ligo-te amanhã. Por favor, considere a minha recomendação com uma oração sincera. Quando lhe liguei na manhã seguinte, ele humildemente disse que seguiria o meu conselho. Durante a minha última entrevista com ele, fiz-lhe esta pergunta: Elder Cohen, nos teus papéis para a missão, pediste para ser enviado para uma missão onde não precisasses de andar de bicicleta? Ele disse, sim, presidente, pedi. Eu respondi, Elder Cohen, foste chamado para servir na missão Nagoya, Japão, onde terias que andar de bicicleta. Disseste isso ao teu presidente, Staka? Fiquei surpreso com a resposta dele. Ele disse, não, não disse. Eu decidi que se era para aí que o senhor me tinha chamado, eu iria ao ginásio e treinaria o meu corpo de modo a poder andar de bicicleta. No fim da nossa entrevista, ele fez-me esta pergunta com lágrimas nos olhos. Presidente Yamashita, por que é que eu vim para o Japão? Por que é que eu estou aqui? Eu respondi-lhe sem hesitação. Elder Cohen, eu sei de uma razão pela qual vieste para cá. Vieste para meu benefício. Fiquei a saber que com o jovem maravilhoso eu tenho servido e sou abençoado por te conhecer. É com gosto que vos digo que o Elder Cohen regressou à sua pátria amada e foi redesignado para servir numa missão onde tinha um carro para se transportar. Tenho orgulho, não apenas no Elder Cohen, mas em todos os missionários pelo mundo inteiro que servem de boa vontade sem murmurar nem se queixar. Obrigado, elders e irmãs, pela vossa fé e a vossa concentração e pela vossa forte missão em Cristo. O livro de Mormon contém muitos relatos sobre pessoas ambiciosas por Cristo. Alma, o filho, quando era jovem, tinha perseguido a igreja e os seus membros. Mais tarde, sofreu uma mudança de coração dramática e serviu como um missionário poderoso. Buscou a orientação do Senhor. Abençoou os seus companheiros ao servir com eles. O Senhor fortaleceu e ele ultrapassou as suas tribulações que enfrentou. Esta alma deu o seguinte conselho ao seu filho Elamã. Quem puser a sua confiança em Deus será amparado nas suas tribulações e nos seus problemas e nas suas aflições. Guardai os mandamentos de Deus. Aconselhai-vos com o Senhor em tudo o que fizeres e Ele vos guiará para o bem. O nosso segundo filho viveu grande parte da sua juventude afastado da igreja. Quando completou 20 anos, teve uma experiência que fê-lo querer mudar de vida. Com amor, orações e ajuda da sua família e membros da igreja, e em última instância, através da compaixão e graça do Senhor, ele voltou à igreja. Foi chamado para servir na missão Seattle, Washington. No princípio, passou por grande desânimo. Todas as noites, durante os primeiros 3 meses, ele ia para a casa de banho chorar. Tal como Elder Cohen, ele procurava compreender por que é que eu estou aqui. Após servir durante 1 ano, recebemos um e-mail que foi a resposta às nossas orações. Ele escreveu, agora consigo sentir o amor de Deus e de Jesus. Trabalharei arduamente para me tornar como os profetas antigos. Embora esteja também a vivenciar muitas dificuldades, eu sou verdadeiramente feliz. Servir a Jesus é realmente o melhor que há. Não há nada mais maravilhoso que isto. Estou tão feliz. Ele sentiu o que a alma sentiu. E oh, que alegria e que maravilhosa luz eu vi. Sim, a minha alma estava cheia de tanta alegria como a minha dor. Nas nossas vidas passamos tribulações, mas se formos ambiciosos por Cristo, podemos concentrar-nos nele e sentir alegria mesmo no meio delas. O nosso Redentor é o exemplo máximo. Ele compreendeu a sua missão sagrada e foi obediente à vontade de Deus, o Pai. Que bênção sublime é trazer à lembrança o seu exemplo maravilhoso todas as semanas ao tomarmos o sacramento. Meus queridos irmãos e irmãs, somos ambiciosos por Cristo sempre que servimos fielmente, quando aceitamos humildemente e aguentamos nobremente, oramos fervorosamente e compartilhamos dignamente. Sejamos ambiciosos por Cristo ao aceitarmos as nossas dificuldades e tribulações com paciência e fé, e encontramos alegria no nosso caminho de convênio. Eu testifico que o Senhor vos conhece. Ele sabe das vossas lutas e preocupações. Ele conhece o vosso desejo de o servir com devoção e, sim, mesmo com ambição. Que Ele vos guie e abençoe à medida que assim fizeis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Mountain heights or over the soil.
Somos gratos por todos os que nos dirigiram a palavra esta tarde e pela bela música oferecida pelo coro de missionários. Recordamos a todos os missionários, onde quer que eles estejam a servir, são os mais preciosos e bonitos e belos e simplesmente maravilhosos. Recordamos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio que terá lugar esta noite no Centro de Conferências às 6 da tarde, hora de Utah. A transmissão nacional do coro do Tabernáculo Mormon terá lugar amanhã entre as 9h30 e as 10 da manhã, hora de Utah. A sessão matutina de domingo desta conferência seguir-se-á logo após a transmissão do coro. O derradeiro orador desta sessão será o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Juventude da Promessa. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Alan D. Haney, dos 70.
Nearing the end of his earthly ministry,
perto do fim do seu ministério terreno, nosso Salvador Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos: ide, ensinai a todas as nações, e ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Todos os cristãos estão sob o encargo de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Muitos chamam a isto o grande encargo. Como ensinou o Elder Neil Anderson na sessão da manhã, os santos dos últimos dias certamente estão entre os mais comprometidos com esta responsabilidade enorme. E devemos estar realmente, pois sabemos que Deus ama a todos os seus filhos e que nestes últimos dias Ele restaurou mais conhecimento e poder vitais para abençoar a todos. O Salvador ensinou-nos a amar a todos como nossos irmãos e irmãs e honramos esse ensinamento ao compartilhar o testemunho e a mensagem do Evangelho restaurado com todas as nações, tribos, línguas e povos. Isto é um elemento essencial do que significa ser santo dos últimos dias. Vemos esta responsabilidade como um alegre privilégio. O que poderia trazer mais alegria do que partilhar as verdades da eternidade com os filhos de Deus? Hoje temos muitos recursos para compartilhar o Evangelho que não estavam disponíveis nas gerações anteriores. Temos a televisão, a internet e os canais de mídias sociais. Temos muitas mensagens valiosas com as quais podemos apresentar o Evangelho restaurado. A Igreja destaca-se em várias nações. Temos um número cada vez maior de missionários. Mas será que estamos a usar todos estes recursos para obter o máximo efeito? Creio que a maioria de nós diria que não. Desejamos ser mais eficientes ao cumprir a responsabilidade divina comissionada por Deus de proclamar o Evangelho restaurado em todo o mundo. Há muitas boas ideias para compartilhar o Evangelho que funcionarão em algumas estacas e países individuais. No entanto, dado sermos uma igreja mundial, desejo-vos hoje falar sobre ideias que funcionarão em qualquer lugar, desde a unidade mais nova da igreja à mais madura, de culturas que agora são receptivas ao Evangelho de Jesus Cristo a culturas que se estão a tornar mais hostis à religião. Eu quero falar-vos sobre ideias que podem usar tanto com pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, quanto pessoas que são fiéis seguidoras de Cristo, com alguém que esteja desesperadamente em busca de tornar-se melhor e com aqueles que estão satisfeitos com a vida que têm. O que poderei dizer que vos poderia ajudar a compartilhar o Evangelho, quaisquer que sejam as vossas circunstâncias? Precisamos de ajudar da ajuda de cada membro, e cada membro pode ajudar. pois há muitas tarefas a realizar ao compartilharmos o Evangelho restaurado com toda a nação, tribo, língua e povo. Todos sabemos que a participação dos membros na obra missionária é essencial, tanto para a conversão quanto para a redenção. O presidente Thomas S. Monson disse: agora é o momento de membros e missionários se unirem e trabalharem na vinha do Senhor para lhe trazer almas. Ele preparou os meios para compartilharmos o Evangelho de diversas formas. E Ele vai ajudar-nos nos nossos labores se agirmos com fé para realizar a sua obra. Fim de citação. É o nosso dever e o nosso privilégio como cristãos compartilhar o Evangelho. O Elder Quinton L. Cook lembra-nos que a obra missionária não é apenas uma das 88 teclas de um piano que se toca esporadicamente, mas um acorde essencial numa melodia marcante que necessita de ser entoada continuamente ao longo da nossa vida, caso desejemos permanecer em harmonia com o nosso compromisso para com o cristianismo e para com o Evangelho de Jesus Cristo. Fim de citação. Há três coisas que todo membro pode fazer para ajudar a compartilhar o Evangelho, independentemente das circunstâncias em que vive e trabalha. Todos nós devemos fazer todas elas. Primeiro, todos podemos orar para termos o desejo de ajudar nesta parte essencial do trabalho de salvação. Todos os esforços começam pelo desejo. Segundo, podemos guardar os mandamentos. Membros fiéis e obedientes são as testemunhas mais persuasivas da verdade e do valor do Evangelho restaurado. E, ainda mais importante, os membros fiéis terão sempre consigo o seu espírito para os guiar ao procurarem participar do grande trabalho de compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Terceiro, podemos orar para ter a inspiração sobre o que nós devemos fazer para que as nossas circunstâncias individuais, para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Isto é diferente de orar pelos missionários ou orar sobre o que outros possam fazer. Devemos orar pelo que nós podemos fazer individualmente. Quando oramos, devemos lembrar que as orações para este tipo de inspiração serão respondidas se forem acompanhadas de um comprometimento. Algo a que as Escrituras se referem como de real intenção ou de todo o coração. Orem com o comprometimento de agir de acordo com a inspiração que receberem, prometendo ao Senhor que se Ele vos inspirar a falar com alguém sobre o Evangelho, vós o fareis. Nós precisamos da orientação do Senhor porque a qualquer momento alguns estão e outros não prontos para as verdades adicionais do Evangelho restaurado. Jamais devemos nos colocar como juízes para determinar quem está ou não está pronto. O Senhor conhece o coração de todos os seus filhos e se orarmos e pedirmos a sua inspiração, Ele ajudar-nos a encontrar as pessoas que Ele sabe que estão preparadas para ouvir a palavra. Como apóstolo do Senhor, eu exorto a cada membro e cada família da Igreja a orar pedindo que o Senhor vos ajude a encontrar pessoas preparadas para receberem a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Elder M. Russell Ballard deu-nos este importante conselho, com o qual concordo. Confie no Senhor. Ele é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. E se não estivermos envolvidos, muitos que ouviriam as mensagens de restauração serão negligenciados. Os princípios são bem simples. Orem individualmente e em família por oportunidades missionárias. Ao demonstrarmos fé, estas oportunidades virão sem nenhuma resposta forçada ou obrigada. Elas fluirão como resultado natural do nosso amor pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Fim de citação. Eu sei que isto é verdade. Acrescento a isto a minha promessa de que, com fé na ajuda do Senhor, seremos guiados, inspirados e encontraremos grande alegria neste trabalho amoroso de importância eterna. Compreenderemos que o sucesso, ao se compartilhar o Evangelho, encontra-se no convite às pessoas com amor e com intenção genuína de as ajudar, seja qual for a sua resposta. Aqui são outras coisas que podemos fazer para compartilhar o Evangelho com eficiência. Primeiro, precisamos lembrar-nos de que as pessoas aprendem quando estão prontas para aprender, não quando nós estamos prontos a ensiná-las. Aquilo em que nós estamos interessados, como os importantes ensinamentos doutrinários adicionais da Igreja Restaurada, geralmente não é aquilo em que os outros vão estar interessados. Outras pessoas, normalmente, querem os resultados da doutrina e não a doutrina. Quando testemunhamos dos efeitos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo na nossa vida, as pessoas sentem o Espírito e começam a interessar-se pela doutrina. Elas também podem interessar-se quando estiverem em busca de mais felicidade, mais proximidade para com Deus ou mais compreensão do propósito da vida. Portanto, devemos, com cuidado e em espírito de oração, buscar discernimento sobre como perguntar a alguém sobre os seus interesses em aprender mais. E isto vai depender de vários fatores, como as circunstâncias atuais da pessoa e o nosso relacionamento com ela. Este é um bom assunto para ser debatido em conselhos, reuniões de quórum e da sociedade de socorro. Segundo, quando conversamos com outras pessoas, precisamos nos lembrar de que um convite para aprender mais sobre Jesus Cristo e o seu Evangelho é melhor do que um convite para aprender mais sobre a Igreja. Queremos que as pessoas se convertam ao Evangelho. Os sentimentos sobre a nossa Igreja são posteriores à conversão a Jesus Cristo, não anteriores a ela. No entanto, muitas pessoas que desconfiam das igrejas têm amor pelo Salvador. Coloquem o mais importante em primeiro lugar. Terceiro, quando procuramos apresentar o Evangelho restaurado a alguém, devemos fazê-lo de forma autêntica, com preocupação amorosa pela pessoa. E isto ocorre quando procuramos ajudar pessoas com problemas já conhecidos ou quando estamos a trabalhar com elas em serviços comunitários, a prestar ajuda aos que sofrem, a cuidar dos pobres e necessitados ou a melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Quarto, os nossos esforços para compartilhar o Evangelho não se devem limitar ao nosso círculo de amizades e de conhecimentos. Durante os Jogos Olímpicos, ficámos a saber que um motorista de táxi santo dos últimos dias no Rio de Janeiro carregava consigo exemplares do Livro de Mórmon em 7 idiomas diferentes e que os entregava a quem quer que os aceitasse. Ele autodenominou-se o motorista de táxi missionário. Ele disse: "As ruas do Rio de Janeiro são meu campo missionário." Clayton M. Christensen, que tem uma impressionante experiência como membro missionário, declara que, eu cito, "nos últimos 20 anos não temos observado nenhuma relação entre a profundidade de um relacionamento e a probabilidade de uma pessoa estar interessada em aprender sobre o Evangelho." Fim de citação. Quinto, os bispados podem planear uma reunião sacramental especial em que os membros são aconselhados a trazer pessoas interessadas. Os membros da aula ficarão menos hesitantes em trazer conhecidos para estas reuniões, porque terão mais confiança de que o conteúdo da reunião será bem planeado, de forma a aumentar o interesse de outros e representar bem a Igreja. Sexto, existem muitas outras oportunidades de compartilhar o Evangelho. Por exemplo, recentemente recebi uma carta muito alegre de um membro novo que aprendeu sobre o Evangelho restaurado quando um ex-colega de classe lhe telefonou para saber a respeito de uma doença com que sofria. Ela escreveu: "Fiquei impressionada com a forma como se apresentou. Depois de alguns meses de lições com os missionários, fui batizada. A minha vida tem melhorado muito desde aquele dia. Fim de citação. Todos nós conhecemos muitos cuja vida seria melhorada pelo Evangelho restaurado. Estamos a estender-lhe as mãos? Sétimo, a fascinação e a perícia dos nossos membros jovens com as mídias sociais dão-lhes oportunidades singulares de fazer com que outras pessoas despertem interesse pelo Evangelho. Ao descrever a aparição do Salvador aos nefitas, Mormon escreveu: ele ensinou e abençoou as criancinhas e soltou-lhes a língua a fim de que pudessem expressar-se. Hoje, suponho que ele diria, soltou-lhes os polegares para que se pudessem expressar. Vamos lá, jovens. Compartilhar o Evangelho não é um fardo, mas sim uma alegria. O que nós chamamos de membros missionários não é um programa, mas uma atitude de amor para estender a mão aos que estão ao nosso redor. Também é importante testificarmos sobre como nos sentimos acerca do Evangelho restaurado do nosso Salvador. Conforme ensinado pelo Elder Ballard, a evidência mais significativa da nossa conversão e de como nos sentimos a respeito do Evangelho em nossa vida é a disposição de compartilhá-lo com outras pessoas. Fim de citação. Eu presto testemunho de Jesus Cristo, que é a luz e a vida do mundo. O seu Evangelho restaurado ilumina o nosso caminho na mortalidade. A sua expiação dá-nos a certeza da vida após a morte e a força para persistirmos em direção à imortalidade. E a sua expiação oferece-nos a oportunidade de sermos perdoados dos nossos pecados e, dentro do glorioso plano de salvação criado por Deus, qualificarmo-nos para a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved
Nosso Pai Celestial, somos gratos, Pai, pela oportunidade que tivemos de reunir-nos e pelas coisas que nos ensinaste e pelas impressões e sentimentos que vieram nos nossos corações e nas nossas mentes. E às nossas mentes, somos gratos, Pai, por profetas videntes e reveladores. E especialmente, somos especialmente gratos pelo nosso profeta Thomas S. Monson. E tu sabes que oramos por ele. E sentimos-nos privilegiados por estar nesta terra em que o Evangelho foi restaurado. E podemos ouvir os ensinamentos do teu Filho Jesus Cristo e também pregar o Evangelho por todo o mundo para que conheçam melhor a sua expiação. Somos gratos pelo profeta Joseph Smith e pela oportunidade que temos de experienciar o seu testemunho do Livro de Mórmon. Por favor, abençoe-nos, Pai, para que possamos ser diferentes depois deste dia, do dia de hoje e de amanhã. Ajuda-nos a agir. Ajuda-nos a mudar. Ajuda-nos, em especial, a ser mais caridosos e carinhosos com o nosso próximo. Ajuda-nos a encontrar aqueles que estão com dificuldades e que perderam-se no caminho ou que não tiveram a oportunidade de ouvir estas verdades. Ajuda-nos a chegar até eles e fazê-los sentir que eles são nossos irmãos e irmãs. Pai, nós te amamos e ansiosamente esperamos pelo dia em que possamos estar diante de ti e abraçar-te. E estas coisas, estas bênçãos, nós deixamos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro dos missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo, em Utah. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.